atualização da base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica. Está em fase de desenvolvimento, existe um grupo de trabalho, mas tão pouco se concretizou. Ora, é evidente que a nossa democracia não pode falhar. É urgente empenharmos todos os esforços para inverter a subida dos números da violência doméstica, cuja dimensão é intolerável. Mas para isso não chega a nomear comissões, não chega a aprovar propostas, é necessário concretizar e executar. E neste âmbito, julgo que a senhora deputada concordará com o PSD, é fundamental que o Governo cumpra o seu papel e concretize as medidas já devidamente identificadas e aprovadas. E a nossa questão, senhora deputada, é a seguinte. A necessidade de concretização destes instrumentos que mencionei consta do projeto de resolução do PSD que ontem deu entrada. Irá acompanhar o PSD na importância destes instrumentos para o combate à violência doméstica? E apenas para terminar, dizer que as instituições democráticas devem ter a honestidade de assumir que falharam por cada vítima de violência doméstica e que esta admissão sirva para se evitar mais vítimas no futuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos desde já a questão colocada pela Sra. Deputada Catarina Rocha. Obviamente que a violência, como referi no início, penso que terá sido um lapso ou a forma como me expressei, mas obviamente a violência contra as mulheres, um atentado dos direitos humanos, a violência de género e em relação à qual somos obviamente intolerantes. Aquilo que a senhora deputada Catarina Rocha refere é no âmbito do RCM 139 de 2019, efetivamente onde foram elencados algumas áreas de trabalho, incluindo um grupo de trabalho, o grupo de trabalho das 72 horas após a denúncia. Tive efetivamente o conhecimento que tenho, até porque nos chegam pedidos também de informação nesse sentido, é que ele está a funcionar, está a trabalhar. Há, de facto, um trabalho já quase finalizado no âmbito da base de dados. Penso que terá já, o SGMI terá dados já existe um regulamento e, portanto, ele está a avançar. E relativamente à ficha de avaliação de risco, extremamente importante e que é algo que a nós também nos preocupa, E que várias vezes apelamos para que se iniciasse essa revisão, porque ela já está datada, e também temos conhecimento que já existe um concurso para, ao nível da Academia, dar início a essa reformulação da ficha de avaliação de risco, extremamente importante. Relativamente a outros projetos, como refere a chamada Rede RUI, não é? Redes Urgentes de Intervenção, ou o Agir VD, são projetos que estão neste momento a avançar, a ser pensados, mas que estão a aguardar a melhor localização, porque há necessidade de rentabilizar recursos e não utilizar novos recursos. Portanto, é esta a nossa posição e estamos em crer que estes trabalhos que já estão em funcionamento e que estão este grupo a funcionar, dará finalização a estas respostas. Licença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Assinalou-se ontem, dia 7 de março, o Dia Nacional de Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica. A violência doméstica é um problema de contornos muito perversos, já que ocorre em seio familiar, tantas vezes longe dos olhos da sociedade e envolvendo com a ação psicológica das vítimas. A Iniciativa Liberal solidariza-se com todas e todos aqueles que são afetados por este flagelo e continuaremos a contribuir para o reforço da sensibilização e formação em torno deste tema. Os deputados desta Casa tomaram posse há quase um ano. Um ano de divergências, de acesos debates e de definição de prioridades políticas e parlamentares, tendo em conta os objetivos eleitorais de cada bancada. Sessões plenárias e reuniões de comissão onde se discutiram os diversos problemas trazidos para cima da mesa e os pontos de vista da esquerda à direita de resolução de cada um deles. Contudo, só um tema foi realmente consensual a todos os partidos políticos: o flagelo da violência doméstica. E não é difícil perceber porquê. Só no último trimestre de 2022 foram feitas 9 mil denúncias às autoridades, o que por si só seria suficiente para comprovar que não está a ser feito o suficiente. Mas o problema é bem mais profundo do que essas 9 mil denúncias. Mais de 30 mil denúncias em 2022, o pior ano dos últimos 4. Estas denúncias soma-se o pior dos indicadores. 28 homicídios, dos quais 4 foram crianças. Portugal tem apenas 3 mil pessoas em programas de agressores. Não podemos dizer que foi feito o suficiente. É necessário reconhecer que somos capazes de melhorar, sob pena de nos acomodarmos a uma verdadeira tragédia social que tirou mais de 100 vidas nos últimos 4 anos. A estes números acresce o sentimento de que podemos estar apenas perante a ponta de um iceberg, entre vítimas que nunca falam e crimes que se repetem, vezes sem conta, característica maior da violência doméstica, a par do sofrimento silencioso. A Iniciativa Liberal deu o seu contributo para este combate e viu ser aprovado um projeto de lei, entretanto já publicado em Diário da República, que modificou o Código de Processo Civil, dispensando a tentativa de conciliação nos processos de divórcio sem mútuo consentimento, em que um dos cônjuges seja avisado num processo de violência doméstica. Contudo, incompreensivelmente, também viu chumbado um projeto de lei cujo objetivo nobre e relevante, tal como diversas entidades também o disseram, seria o de autonomizar o crime da exposição de menor a situações de violência doméstica. O Estado de Direito deve proteger os mais frágeis, e os mais frágeis, numa situação de violência doméstica, são também as crianças, ainda que nem sempre estas sofram diretamente violência doméstica e de uma forma individualizada. Não podemos deixar de considerar que este Parlamento errou ao chumbar a proposta de autonomização deste crime, dando assim um sinal muito claro à sociedade de que a violência doméstica está limitada à violência física entre os cônjuges. Não, senhores deputados. A violência psicológica ou financeira é também sinónimo de violência doméstica e uma expressão de violência muito mais difícil de se percepcionar e combater enquanto sociedade e legislador. Dito isto, será necessário ir mais além e garantir que esta Casa dá os passos ponderados, mas acertados, no caminho da sinalização à sociedade da importância e da premência da luta contra uma criminalidade muito específica e que, infelizmente, está muito disseminada. E os próximos passos, para nós, são bem claros. Em primeiro lugar, iremos dar entrada de um projeto que visa acrescentar às causas de indignidade sucessória a condenação por trânsito em julgado pela prática do crime de violência doméstica, pois não aceitamos que alguém que violenta outrem possa herdar da pessoa que agride. Em segundo, iremos insistir com a formação que o Ministério da Justiça deve dar aos magistrados, reforçando aquelas que foram já medidas propostas em sede do Orçamento do Estado e que foram aprovadas por unanimidade e, por isso, importa reforçar e começar a implementar em larga escala. E, finalmente, não iremos fugir do debate sobre a reformulação judiciária e a especialização criminal. Se funciona e é uma aposta noutras jurisdições, por que não na penal? Esta Casa tem a obrigação de debater e ponderar se esta modificação faz ou não sentido. Mas, senhores deputados, o combate à violência doméstica não começa nem pode acabar no direito civil e no direito penal. E é por essa mesma razão que devemos insistir numa visão de educação, prevenção e acompanhamento. E é por isto, senhores deputados, que não devemos ter preconceitos quanto à educação das nossas crianças. A violência doméstica começa muitas vezes no namoro com pequenos atos de controlo e repressão que se vão normalizando, mas que nada têm de normal. E sim, somos liberais, mas acreditamos que existem valores transversais a uma sociedade que devem ser incutidos na educação escolar, que quer queiram, quer não, tem e terá sempre um papel essencial na formação social dos nossos jovens. A prevenção é um trabalho cultural que envolve a sociedade civil, as forças de segurança, o Serviço Nacional de Saúde e a comunidade escolar. E sim, também envolve os partidos políticos e os portugueses podem contar com a Iniciativa Liberal. Acima de tudo, temos de agir. Temos de agir em nome das milhares de pessoas que foram vítimas de violência doméstica ao longo dos anos. Temos de agir em nome das crianças afetadas para toda a vida por esta situação. Temos de agir em nome dos que neste preciso momento sofrem, mas não falam. E acima de tudo, temos de agir para que os observadores de hoje não sejam as vítimas do amanhã. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Mais do que as palavras que hoje cada um dos partidos possa vir aqui proferir, precisamos de agir, urgentemente, porque o Dia da Mulher é todos os dias. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Senhora Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vivemos hoje aquilo que a ONU chama uma pandemia global de violência contra as mulheres. Chama a atenção para esta expressão. Não é apenas, embora também possa ser, violência doméstica. É violência de género. Violência que não é episódica, nem circunstancial. É o sintoma de uma doença. Dessa mesma doença fazem parte outros sintomas. Faz parte uma desigualdade salarial de 19%, sistemas de avaliação dos trabalhadores que permeiam a assiduidade, sabendo que quem falta ao trabalho para levar os filhos, ou médicos, os pais, os avós, são as mulheres e que as mulheres serão prejudicadas na sua carreira. Outro sintoma desta doença é a segregação no trabalho, com a desvalorização das profissões que são assumidas tradicionalmente pelas mulheres, inclusive na função pública. Outro sintoma desta doença é o trabalho doméstico não pago, sem o qual o mundo parava. Um sintoma desta doença é o desrespeito pelos direitos mais fundamentais das mulheres, como o direito à saúde e como o direito ao aborto. E olhemos à volta deste plenário, e convido as jovens mulheres e os jovens homens que cá estão também, olhemos à volta deste plenário para perceber outros sintomas dessa doença. Um líder de uma juventude partidária, do Chega, que afirma que as mulheres não têm apetência para a política. O maior grupo parlamentar, que acha que o registro e a divulgação não consentida de imagens de caráter sexual é um problema de devassa de vida privada e não de violência de género. Uma maioria desta Assembleia da República que considera que a violação das mulheres é um assunto demasiado privado para ser público. A moral imposta às mulheres é e será a fonte da desigualdade. Proteção da intimidade, salvaguarda da esfera privada, direito ao silêncio, estes têm sido historicamente os argumentos cúmplices da impunidade dos crimes contra as mulheres. E quanto mais atentatórios contra a dignidade das mulheres e, sobretudo, quanto mais atentatórios da sua autodeterminação sexual forem esses crimes, mais eles alegam que a sociedade deve pôr-se à margem e respeitar a autonomia da vítima. Diz, e bem, a ministra há pouco aqui, tem razão quando disse que foi a transformação da violência doméstica num crime público que a tornou audível e que a tornou visível, mas recusa essa mesma transformação em relação ao crime da violação. O erro, sabemos nós que somos feministas, é que a suposta autonomia da mulher é consumida em preconceitos de género. A da rapariga que se pôs a jeito, a da mulher traidora, a de queimou o jantar, a de que perdeu a vergonha. E eles contam sempre com a nossa vergonha. A vergonha é um lugar na sociedade, é um lugar inferior na sociedade que está reservado às mulheres. E é essa moral, reservada apenas às mulheres, que impregna o sistema judiciário, que considera que não ter relações sexuais ou queimar o jantar são atenuantes para uma agressão. É essa moral que faz com que um juiz